Foi o único debate televisivo entre os 7 candidatos. O teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa ao início do dia deixou tudo bem aberto até praticamente ao final da tarde. Marcelo, que começou por estar muito irritado, acabou por participar por videoconferência a partir de casa. Vamos à análise e à avaliação com o José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, o Rui Pedro Antunes e o Paulo Ferreira e a Judite França. Bom dia, temos muitas notas para dar. E o vencedor é quem? José Manuel Fernandes, comece por ti.
Bom, bem, aqui estou eu de novo. Eu acho que o vencedor é claramente Marcelo Rebelo de Sousa. Aquele debate, Marcelo não estava presente, em princípio estaria em condição de inferioridade, mas naquele debate houve 7 rookies, mas 7 rookies que mostraram que não estão ali para as curvas, enquanto Marcelo, de uma forma quase imperial, mostrou que há ali de facto um presidente e há os outros. Portanto, apesar de ser muito atacado, todos os outros passarem a vida a mandar-lhe farpas, ele respondeu sempre dizendo o que era ser presidente. E, em vez de responder taco a taco, foi dizendo: os senhores não percebem o que é isto de ser presidente. Isto de ser presidente não é isso que vocês estão a pensar que é. É uma coisa diferente e, portanto, foi isso que eu fui tentando fazer. Podemos concordar ou não concordar, mas a forma como Marcelo Rebelo de Sousa foi respondendo, apesar de sinceramente eu não percebo muito bem porque é que ele, estando em casa sozinho, estava de máscara.
Provavelmente haveria lá pessoas e técnicos para o ajudar naquela emissão à distância.
Pois, eu pensei isso, mas enfim, mesmo assim...
A dada altura até se ouviu o Marcelo Rebelo de Sousa
aliás,
a falar, não é?
Aquela imagem, a qualidade da imagem não era de Skype, não era de internet.
Até porque conhecemos a qualidade da internet. Exato. Da casa do Presidente, não é?
Sim, a qualidade da internet é um bocadinho, pior, mas os técnicos altura... podiam ter montado aquilo tudo e saído da sala porque a qualidade também da imagem não era nada boa.
Não sei se reparaste, Zé Manel, que se ouviu o Presidente da República a dada altura a falar, quando não estava em intervenção, e estava a falar para o lado, para alguém, claramente, não é?
Pois,
mas fez-te impressão.
A iluminação era tão má que eu achei que aquilo era uma coisa também ao mesmo tempo muito, muito amadora. Mas enfim, mas fora esse detalhe.
Fora esse detalhe, quanto é que dás a Marcelo?
Fora esse detalhe, eu dou 17 a Marcelo.
E depois dos outros 6 candidatos, algum que se destacasse? Ou tudo mais por igual?
Eu dos outros 2 candidatos acho que destaca-se pela negativa Vitorino Silva e os, apesar de tudo, eu acho que cumpriram melhor o seu papel de falarem para os seus eleitorados, foram mais articulados Tiago Maia e João Ferreira. Os outros tiveram mais medíocres.
Então, e isto traduzindo por pontos, dás 17 a Marcelo e aos restantes
e depois,
candidatos?
14 a Tiago Maia, 14 a João Ferreira, 12 a Ana Gomes, Marisa Matias e Ventura. E 8 a Vitorino Silva.
E 8 para Vitorino Silva. Miguel Pinheiro, e tu? Qual foi o vencedor para ti?
Claramente, Marcelo Rebelo de Sousa. As pessoas em casa não só ficaram com vontade de votar em Marcelo Rebelo de Sousa, como ficaram com vontade de o adotar, de levar casa. Põe uma mantinha em cima para ele não ter frio. Realmente aquela imagem do Presidente da República que passou o dia a fazer testes e que passou o dia, coitado, a ter que perceber como funcionam ou não funcionam as nossas autoridades de saúde, a dizerem-lhe num minuto que pode ir à RTP, noutro minuto que não pode ir para a RTP.
Isso é bom que ele e outros tenham essa experiência.
É verdade.
Claro.
É verdade.
Depois estar ali em pé durante aquele tempo todo, com uma máscara, quer dizer, e depois ainda ter que estar a ouvir ali umas pessoas à distância a dizerem mal dele, enfim, toda aquela imagem, toda aquela cenografia contribuiu para que Marcelo Rebelo de Sousa aparecesse como alguém que seguramente tinha mais que fazer na vida dele, quanto mais não fosse dormir depois daquele dia e teve que estar ali a cumprir aquele sacrifício democrático. Em relação aos outros, transformar, admito que uns tenham estado melhor, outros pior, mas sinceramente transformaram-se numa massa completamente indistinta. Ao fim de algum tempo já não dava para perceber, tudo aquilo era ruído de fundo. As pessoas já só queriam ver se Marcelo Rebelo de Sousa estava bem, se continuava ali em pé ou se precisava de alguma coisa, de uma água, de um chazinho, de uma coisa qualquer desse género. Portanto, eu dou 15 a Marcelo e a todos os outros 9.
E achaste, portanto, um debate pouco esclarecedor?
Sim, não, quer dizer, o que é que eu te hei de dizer? Foi o melhor debate que podia ter acontecido a Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, ver toda a gente, e ele, pois no final, fez o sumário perfeito. Tivemos ali a esquerda, extrema-esquerda, direita, extrema-direita, tivemos ali tudo. E todos a atacarem o Presidente, se toda a gente diz mal dele, o que é que isso mostra? Mostra que ele realmente foi independente, que era o que ele queria que saísse dali. Se todos dizem mal de mim, alguma coisa estarei a fazer bem.
Essa resposta foi inteligentíssima.
Precisamente. A dele.
A dele, sim.
Okay. Não desfazendo, não desfazendo.
Mas a tua também, Miguel, caramba.
Também ficaste bem, Miguel, ficaste bem. Rui Pedro Antunes, também tiveste vontade de oferecer um chá ao Presidente da República?
Também tive. Eu queria dizer que para mim o vencedor também foi Marcelo Rebelo de Sousa e em segundo lugar ficou a pintura a óleo de Marcelo Rebelo de Sousa que seria no canto esquerdo.
Havia dois Marcelos ali.
Dois Marcelos. E se um já é o que é, imaginemos dois. Não, mas levou 38 ataques, foi chamado de várias coisas enquanto estava lá na tela, de rei de Espanha, não sabemos se com caçada ou sem caçada. Foi alvo de bullying, parecia aqueles miúdos que estavam a ver os outros no recreio, embora seja ele o repetente e portanto um pouco mais velho, estava ali a ver a dizerem mal dele sem poder fazer grande coisa. E depois vimos uma esquerda que não se atacou, principalmente aquela troika de Ana Gomes, João Ferreira, Marisa Matias, que não se atacou. E sugeria só para sintetizar isto um bocadinho, também o último debate, eu ao ver aquilo, estava a ver um programa de televisão e sugeria aqui dar uma espécie de um programa televisivo a cada um dos candidatos e à prestação deles. E eu acho que Ana Gomes foi um bocadinho como agora ou nunca, não é? A última oportunidade, mas falha ali na última hora. O André Ventura, 1, 2, 3, que diga lá outra vez, porque ele está sempre com os mesmos chavões e voltou a dizer.
Mas ao menos esteve mais calmo desta vez, e isso é um ponto
sim,
a favor.
Sim, eu julgo que foi estratégico. A Marisa Matias é uma espécie de perdoa-me, que ela só está ali porque a família a obrigou. O João Ferreira está no The Voice, não é? Parece que foi passando ali a fase dos castings, mas continua ali à procura do lugar dele. O Maia Gonçalves é uma espécie de uma mistura de quem quer ser milionário com Ai os Homens. Falhou, tira-se para a piscina. Vitorino Silva é este programa recente da SIC da Máscara, que ninguém sabe muito bem quem ele é, não o que está a dizer. E por fim, Marcelo Rebelo de Sousa é o Zé Maria. Toda a gente já sabia que ele ia ganhar, toda a gente o atacou e foi a última a sair da casa.
Pronto, já atribuíste os programas, mas ainda não atribuíste a pontuação e estamos cá também
pontuação.
Para fazer contas. Vamos
é verdade,
lá.
É verdade. Marcelo, 15. Sim. Porque de facto ele também não conseguiu dizer nenhuma ideia e também, mas pronto, o facto de ser atacado deu-lhe votos. Ana Gomes, 14, porque pareceu-me a melhor de todos os outros. Tiago Maia Gonçalves, 13, porque ligeiramente abaixo de Ana Gomes. João Ferreira, 11, porque notou-se a diferença e é melhor do que Marisa Matias e perdeu alguns preconceitos. Já disse, podemos ir ao privado, sim senhora, se for preciso. André Ventura, 10, um registro que não se percebeu o que é que ele queria. E Marisa Matias, 9, porque continua a ser a mais pequena dos maiores nos debates. E Vitorino Silva, 6, porque conseguiu articular 2 ou 3 ataques que eu não pensei que ele fosse fazer. Nomeadamente comigo, ninguém fala por mim. Aquilo que aconteceu na Alta Europa aqui com o Vitorino Silva nunca aconteceria.
Ora bem, fica feita também a pontuação do Rui Pedro Antunes, Paulo Ferreira. E tu, que pontuação e qual é o vencedor que tu encontras?
Bom, eu acho que contei, Marcelo, não teve só um teste positivo, teve 2 testes positivos, não é? Foi o Covid de manhã e depois este debate à noite, que lhe saiu bem. Não, ganhou em toda a linha. Isto pode-se aplicar adaptar aquela máxima futebolística, neste caso, são 6-1 e no fim ganha Marcelo. E assim foi. Aliás, ao longo do debate, até deu jeito ao Marcelo ir ficando para o fim, porque ele, no fundo, fazia o resumo e o ponto médio, isso é triste, daquilo que se ia discutindo, porque grande discussão sobre o SNS, esquerda mais só Estado, nada de privados, a direita ali de manhã a dizer que os privados têm um papel também, e ele chegava no fim e dizia, bom, o SNS é o elemento central, a coluna vertebral disto, depois todos os outros têm um papel no sistema. A questão questão da a discussão, porque começou o debate também sobre o adiamento ou não de eleições. Muitas teorias em cima da mesa, várias hipóteses, devemos adiar, não devemos adiar, o Estado andou mal a preparar as eleições. Depois Marcelo mata aquilo no final, a dizer, eu acabei de falar com os partidos políticos esta tarde, aproveitando
a ronda. Não é?
E claro, e portanto, esta discussão nem se põe, nenhum quer avançar com uma proposta de revisão constitucional que seria necessário. Portanto, foi matando os assuntos, colocando-se ali no centro, digamos, no centro quase geométrico em termos políticos, sobre o papel do Presidente também, e ele acaba de facto por... Acaba, de facto, depois, por resumir um bocadinho isso tudo, quando, mais ou menos a meio do debate, diz, bom, este debate é muito interessante, porque é a primeira vez que um presidente que se recandidata debate com todos os candidatos, há argumentos de direita e de esquerda que convergem uns mais do que outros, mas um presidente, os de direita queriam mais direita, os de esquerda queriam mais esquerda, e cá estou eu no meio, basicamente, a fazer esse equilíbrio. Um debate sem história, isto para correr mal a Marcelo, ele tinha que ter uma gafe, tinha que ser muito atacado e não conseguir responder, isso não aconteceu. Portanto, ganha aqui, as minhas notas são então 16 para Marcelo, depois pela negativa Vitorino Silva, um 3, de facto não é outro campeonato, mas aquilo já agora é um debate de candidatos à presidência e portanto há mínimos a cumprir que não foram cumpridos. André Ventura, um 9 negativa, porquê? Porque ele, mesmo na parte final, o debate não tinha resvalado para questões ideológicas mais radicais. André Ventura não tinha trazido para a mesa os seus temas habituais, mas aproveitou ali a última declaração para vir com aquela história do isto é metade do país a trabalhar para outra metade andar a viver à conta, e por isso dava uma negativa, e acho que os outros candidatos estiveram todos regulares dentro daquilo que é habitual e, portanto, 12 para todos os outros.
Aqui fica a pontuação também do Paulo Ferreira. Judite França, também ficas para último, mas tens esse poder da decisão agora relativamente à classificação dos candidatos presidenciais.
Antes de mais, quero dizer que me tiraram algumas metáforas aqui no meio. Paulo Ferreira, o jogo de futebol do 6 contra 1 era fundamental aqui na minha decisão, porque de facto Marcelo, a quem eu dou 16 e que ganhou claramente, manteve aquela postura de Estado e, tendo sido mais atacado, e portanto parecia de facto o tal bullying em que todos estavam contra Marcelo e Marcelo tinha que pontuar, depois de ficar longos minutos calado, tinha que pontuar e dizer mais uma vez que era o garante do equilíbrio e que de facto sabia o que era ser presidente. E aqui eu acho que a postura de Estado e ter mantido a calma foi fundamental. Eu também tive alguma pena do Presidente, a dada altura tantas horas de pé, uma hora e meia de pé, podia-lhe ter dado uma crise vagal, como já deu ao Cavaco, não é? Quer dizer, podia no fundo ter-se sentido mal.
Ele em Braga uma vez também.
também se sentiu mal. E portanto acho que aguentou estoicamente, sem nunca perder a calma e sem nunca se irritar. E aquela imagem do Presidente de máscara, eu acho que é uma imagem que quem esteve em casa a ver é uma imagem que, enfim, merece alguma piedade e também por isso tem a melhor nota. Em relação aos outros candidatos, eu estive aqui tentando não correr todos os candidatos, mais ou menos a mesma nota, estive aqui a tentar, enfim, esmiuçar a prestação de cada um, e acho que Ana Gomes conseguiu aproveitar de alguma forma, dando sempre a entender que esta eleição não era uma entronização de Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto eu acho que Ana Gomes conseguiu de alguma forma descolar dos outros candidatos que fizeram aquele pacto de agressão à esquerda de não se atacarem uns aos outros, e isso parece-me que também terá sido de alguma forma estratégico. João Ferreira também lhe dou um 13, porque João Ferreira é sempre muito eficaz a passar a mensagem. É verdade que esteve igual a si próprio, mas tem essa eficácia que eu acho que é uma, que eu acho que é de relevar aqui nesta análise. Meia Gonçalves tem alguma dificuldade em passar a mensagem. Eu sei que ele foi atacado, muito atacado pela esquerda, mas eu tenho sempre alguma dificuldade em perceber exatamente a posição de Tiago Meia Gonçalves, e acho que nesta questão do estado de emergência é sempre um ponto mais difícil para a Iniciativa Liberal, até tendo em conta o facto de estarmos a passar, enfim, pelo terceiro pico da pandemia. Marisa Matias. Marisa Matias desilude em relação àquilo que foi há 5 anos e, portanto, tem sido muito pouco eficaz e tem-se repetido muito nos argumentos e, portanto, aqui também lhe dou um 12 porque acho que fica ao mesmo nível de Tiago Manhã, no sentido de ser um pouco estar abaixo daquilo que estávamos à espera de Marisa Matias, e aí eu concordo com o Rui Pedro Antunes. Acho de facto que há aqui uma certa obrigação de Marisa Matias em concorrer. Ventura, vou-lhe dar uma boa nota, vou dar um 12 a Ventura, porque esteve calmo e distribuiu os ataques que queria distribuir. Claro que ele depois tem um problema de algumas incoerências no medimento do ponto de vista económico, mas acho que também foi mais eficaz do que aquilo que poderíamos esperar num debate deste tipo. Teve calmo, não interrompeu, que deveria ser a sua vontade várias vezes, e portanto dou-lhe um 12. Por fim, 7 a Vitorino Silva, já não tem mais metáforas, já está a repetir as metáforas, já não consegue.
Também tu já desististe.
Também eu já desisti. Faço aqui um ato de contrição.
Aqui fica, portanto, queres sintetizar as tuas notas, Judite, só para percebermos?
Basicamente, a esquerda esteve muito unida e por isso é difícil
de distinguir
aqui muito bem as notas. Tiago Manhã Gonçalves, acho que perdeu uma oportunidade de explicar melhor em alguns pontos fundamentais. E Ventura, eu acho que foi uma surpresa para mim, porque esperava um estilo truculento como é habitual. Marcelo ganhou em toda a linha, isso não tenho dúvida. E pronto, e Tino,
Vamos aos números, Judite.
Ora, Marcelo, 16, Ana Gomes e João Ferreira, 13, Tiago Manhã Gonçalves e Marisa Matias e André Ventura, 12, e Tino, 7.
E 7 para Vitorino Silva. O Miguel Pinheiro tinha abordado aqui, já tinha aqui questionado a eficácia destes debates com todos os candidatos. José Manuel Fernandes, ouvindo estas duas horas de intervenções, para que é que serviu isto, afinal? Parece que é positivo o saldo final?
Olha, eu sinceramente não me parece que tenha sido muito positivo, não estou em crer que muitos eleitores tenham tido a paciência, ou sobretudo muitos eleitores indecisos tenham tido a paciência de ficar as duas horas ali a ouvir o debate. Vamos ver o que é que as audiências nos dizem hoje, mas eu acho que boa parte dos espectadores foram fazendo zapping, de vez em quando são capazes de ter ido lá, mas foram-se embora. Não houve muitos motivos para aguentar aquelas duas horas ali. Eu acho que este modelo de debates em Portugal precisa de ser muito afinado, as respostas têm que ser muito mais curtas do que os políticos portugueses estão habituados a dar, portanto, para isto ter algum ritmo. Nós já sabemos de outros países, quando há debates deste género, que o registo é um pouco diferente. E o ritmo também tem que ser um pouco diferente. Apesar de tudo, eu acho que houve momentos em que tiveram algum interesse, sobretudo os momentos em que se percebeu o contraste de Marcelo. Desse ponto de vista, até o facto de ele estar ausente foi muito elucidativo. Não, para mim não houve aquele jogo que às vezes é interessante, em que as câmaras vão mostrando mais a cara dele enquanto os outros falam e as críticas do jogo de campo e contra campo, mas foi tão forte o contraste das suas intervenções com as intervenções de todos os seus adversários, com todos aqueles que estavam a fazer bullying, que desse ponto de vista o debate foi revelador, porque revelou que há alguém que sabe o que é que é presidente no quadro da Constituição Portuguesa, e há ali 7 pessoas que estavam a desempenhar um papel diferente e que tinham uma agenda diferente. Portanto, a agenda daqueles 7 candidatos não é ser presidente da República. E ontem isso ficou muito claro. Mas mesmo muito claro.
Portanto, nesse aspecto o debate acaba por ser esclarecedor, nesse sentido, na opinião.
Sem dúvida, porque qualquer um daqueles 6 pessoas que lhe estavam, foi para a corrida presencial.
Mas era um bocadinho inevitável isso, não?
Um papel que não era ser eleito, mas quando pretende ser eleito.
Quando tens um recandidato que se adivinhava que ele ia candidatar-se, que é uma espécie de um eucalipto político que seca toda a volta e que é claramente o vencedor antecipado com uma larga maioria, acaba por ser normal que ele vá secando um bocadinho a concorrência e que quem tem verdadeiras ambições ao cargo e se sente à vontade para ser Presidente da República ou competencial para isso, espera outra oportunidade, talvez, não?
É verdade que isso pode acontecer, mas já tivemos, apesar de tudo, eleições anteriores em que houve debates e candidatos que, apesar de tudo, não estavam no mesmo campeonato daqueles que se recandidatavam, mas eu diria que faziam um esforço, talvez porque eram apoiados por grandes partidos. Mas desta vez não foi o
parece,
caso.
Parece que desta vez não foi assim. Bom, o que acaba, e agora estamos nos últimos minutos, este terá sido o último debate com todos.
Apesar de tudo, vamos recordar, contra Cavaco Silva, não é? Contra Cavaco Silva, nós tivemos Mário Soares e Manuel Alegre, não é? Portanto, apesar de tudo, não é?
Achas que tivemos candidatos que queriam ir mais a jogo? É isso?
Quer dizer, tínhamos candidatos que queriam ir mais a jogo.
Aparentemente os debates terminaram, exceção para o Porto Canal, que ainda vai ter debates com o Vitorino Silva e os restantes candidatos.
Acho isso do domínio do surrealismo absoluto. Não sei como é que é possível.
Quando depois João Ferreira, não é?
Tinham aceito esses candidatos. Eu tiro chapô a João Ferreira, que teve a lucidez de dizer não a esses convites. Dar mais palco a Vitorino Silva já é, enfim, já nem sei como é que é de classificar.
Parece excessivo.
Acho que merecemos, acho que apesar de tudo merecemos. Deixa-me só dizer que apesar de tudo o debate de ontem permitiu que ficássemos a conhecer um bocadinho melhor alguns candidatos. Só aqui dois pontos. Um, ficámos a perceber que Ana Gomes é capaz de entrar no terreno da desonestidade intelectual, voltou a falar dos 41% desviados na saúde para o privado. Da primeira vez pode ter sido engano, agora já várias pessoas lhe explicaram que nesses 41% a esmagadora maioria ou uma grande parte é para pagar medicamentos nas farmácias e, portanto, se ela ainda não percebeu, enfim, claro que percebeu, portanto, desonestidade intelectual completa. Ficamos a saber que André Ventura preza a amizade, ele é muito amigo da bastonária dos enfermeiros, que o foi visitar na última convenção do partido, e ontem mostrou uma enorme preocupação com os enfermeiros, só vê enfermeiros à frente, portanto valoriza a amizade, e que Marisa Matias sabe fazer contas, porque conseguiu perceber, pelos vistos conseguiu descobrir que a PPP de Braga, que foi considerado durante anos o hospital mais eficiente, dos mais eficientes em Portugal, agora descobriu que, pelo visto, é ineficiente. Portanto, temos que pedir ajuda a Marisa Matias para fazer contas. E só um pequeno lado juvenil que eu gostei muito de ver, Marisa Matias. Marisa Matias, com um ar adolescente, a dizer que temos que sair da pandemia, não para voltar ao que tínhamos antes, mas para resolver os problemas do mundo, resolver o problema das desigualdades e o problema do clima. Marisa Matias acredita, qual adolescente acabada de sair do secundário, que nós vamos aproveitar esta pandemia para mudar o mundo. Fiquei comovido.
Bom, está na hora...
É um desejo tipo Miss Mundo também.
Está na hora das contas e, olhando para a pontuação e, aliás, pela análise que aqui deixaram, ficou claro, Marcelo Rebelo de Sousa foi o vencedor do debate, de acordo com os nossos analistas, com 79 pontos. Depois há um empate entre Ana Gomes e Tiago Maian Gonçalves, com 60 pontos cada. A seguir está João Ferreira, com 57 pontos, com 54 Marisa Matias, André Ventura com 52 e Vitorino Silva fica em último lugar neste debate, com 33 pontos atribuídos pelos nossos comentadores. Paulo Ferreira está na altura das tuas médias.
Então aqui as médias, claramente Marcelo Rebelo de Sousa à frente e a ganhar 15,8 de média, aqui das notas dadas por nós aqui neste painel. Depois Tiago Maia Gonçalves com 12, Ana Gomes e João Ferreira logo a seguir com 11,8, Marisa Matias com 11, André Ventura ainda na positiva, 10,2 e Vitorino Silva 6,6.
Aqui ficam as médias e as pontuações dadas neste painel do Observador. Amanhã estamos de volta para olhar para o que houver de campanha.